pelos quatro cantos. Prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, ouvinte! Bem-vindo ao programa Pelos Quatro Cantos. Eu sou Clara Li.
Olá, ouvinte! Eu sou Felipe Hu.
Neste programa, o Felipe e eu vamos continuar a falar sobre o Japão, mais especificamente sobre a cidade de Kyoto.
Prepare-se para partir e descobrir os quatro cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você.
Bom, depois de Osaka, você foi a Kyoto?
Sim, isso mesmo, estive em Kyoto.
Bom, ao falar de Kyoto, no topo da minha cabeça é o Protocolo de Kyoto.
Ah, sim, muito famoso.
Sim, é um documento sobre as mudanças climáticas.
Exato.
Eu não conheço muito bem a cidade. O que tem lá em Kyoto? Algo interessante?
Ah, muita coisa interessante, claro. Kyoto é a cidade japonesa conhecida pela sua rica cultura. Eu aconselho vivamente para quem quiser conhecer a história do Japão antigo, sem dúvida que tem de visitar a cidade de Kyoto, pois esta cidade tem inúmeros templos e muitas outras atrações. É a cidade japonesa com maior presença cultural do Japão.
Ah, muitos japoneses são budistas, né?
Sim.
O país tem muitos templos de budismo?
O país tem tem muitos. E como eu disse,
visitou?
Em Kyoto... Sim, visitei. Visitei um dos mais famosos templos em Kyoto, que é o chamado... Bem, vamos lá ver se vocês conseguem perceber. Kiyomizu Dera.
Kiyomizu Dera.
Exato. Kiyomizu Dera. Este templo foi construído no ano de... 798, por isso é muito, muito antigo.
Sim.
Para além disso, este templo tem uma grande dimensão. E durante o período em que estive a visitar o local, ainda demorei bastante tempo, cerca de 2 horas, até conseguir ver na totalidade. E estava muita gente, como é óbvio.
Mas ainda tem monges?
Monges, cheguei a ver alguns. No entanto, acho que os monges normalmente não devem estar nos locais mais famosos, devem ter os seus próprios espaços.
Ah, sim. Mas os templos japoneses são iguais como os que temos aqui em Beijing, na China?
Não. Os templos japoneses, dá para reparar que têm uma arquitetura diferente dos templos chineses. Se calhar dá-me uma sensação que são mais... calmos, ou seja, não por ter menos pessoas, mas pela arquitetura em si. Dá uma sensação de maior tranquilidade. E agora, mudando um pouco de assunto, falando de outros locais para além de templos, visitei também o famoso parque de macacos japoneses de Iwatayama. Este parque fica nas redondezas de Kyoto e é possível, ao chegar no topo do parque, ter uma vista panorâmica de toda a cidade de Kyoto. E para além disso, a pessoa ao estar no topo, que é onde os macacos japoneses estão presentes, a pessoa pode ter uma grande proximidade com estes animais. E achei bastante interessante o facto de a pessoa, ao chegar no topo desse parque, estar dentro de uma jaula. Ou seja, normalmente, por exemplo, no jardim zoológico, são as pessoas que estão fora e os animais estão dentro da jaula. Mas neste local é ao contrário. As pessoas é que estão enjauladas e os macacos estão a passear no seu habitat. E pode comprar alguns snacks para poder ter alguma interação com esses mesmos animais. Foi muito agradável esse passeio.
Então, quem gosta de paisagens naturais podem visitar Kyoto, né?
Sim, quem gosta de paisagens naturais e gosta de estar em montanhas e estando próximo de animais, sim, é um local que eu recomendo.
Bom, posso dizer que o Japão é um país que vale a pena visitar?
É bom, acho que depois de contar estas histórias todas, acho que qualquer pessoa fica com vontade de visitar o Japão, não é?
Então foi uma viagem...
Ah, uma viagem inesquecível, sim, sim, muito, muito boa.
Mas para os estrangeiros, especialmente aos nossos ouvintes que não falam japonês, é difícil visitar o país?
Não, não achei. Eu próprio não falo japonês. E quando estive no Japão, a língua que usei foi basicamente o inglês. Para além de chinês, ou seja, usei também algum chinês, porque havia japoneses que falavam chinês.
Ah.
E principalmente nas lojas de eletrodomésticos. Porque os chineses compram muita coisa no Japão, fartam-se de fazer compras. E para além disso, principalmente em Osaka, eu vi imensos chineses que viviam no Japão. Ou seja,
sim, sim.
Durante o meu passeio na cidade, foram inúmeras as vezes em que eu vi a língua chinesa. O que foi ótimo, porque, por um lado, senti uma sensação mais familiar. E, visto que falo algum chinês, consegui comunicar e eles ajudaram-me naquilo que foi necessário.
Bom, para os nossos ouvintes que não falam japonês e chinês, se os japoneses entendem inglês?
Os japoneses têm um domínio básico de inglês. Não posso dizer que sejam fluentes. Muitas das pessoas conseguem falar o mínimo de inglês para conseguir ajudar. Por exemplo, ao usar os transportes públicos como o metro. Tive alguma dificuldade inicial, porque as linhas de metro são tão confusas que tive mesmo que perguntar aos habitantes locais. E as pessoas, como eu disse, como são tão, tão simpáticas e prontas para ajudar, mesmo não sabendo falar muito bem a língua inglesa, tentam ajudar de alguma forma. Por isso, não acho que não há problema para qualquer pessoa que vá ao Japão. Se não falar japonês, em princípio consegue orientar-se sem grandes dificuldades.
Bom, obrigada pela compartilhar a sua experiência no Japão.
Obrigado, Felipe. Obrigado eu.
Acho que vou considerar também visitar o país um dia.
Recomendo, vivamente.
Prepare-se para partir e descobrir os quatro cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você.
A música que você acabou de ouvir se chama Flor de Cerejeira. É uma canção folclórica do Japão. A seguir, gostaria de apresentar os bônus turísticos que a gente falou no programa. O primeiro lugar é Kiyomizu-dera. O Kiyomizu-dera é um templo budista intermitente no leste de Kyoto. O templo é parte dos monumentos históricos da antiga Kyoto e Patrimônio Mundial da Unesco. O templo foi fundado em 798 e suas construções atuais foram construídas em 1633. Não é o único prego usado na sua estrutura. O seu nome tem origem na cachoeira do complexo, que flui das colinas próximas do local. Kiyomizu significa água límpida ou água pura. O salão principal possui uma grande varanda apoiada por pilares altos. Nessa zona, o visitante pode obter uma vista impressionante da cidade. Na realidade, grandes varandas e sarões principais foram construídos em muitos lugares populares durante o período Edo para acomodar um grande número de peregrinos. Sob o sarão principal está a cachoeira de Odowa, onde 3 canais de água estão ligados a um lago. Os visitantes podem pegar e beber a água que a população local acredita possuir poderes de realizar desejos. Bom, o segundo lugar que a gente falou é o Parque de Macaco de Iwatajama. O lugar é um parque comercial localizado em uma montanha de Arashiyama, em Kyoto. O visitante pode pegar um trem para chegar lá. O parque é uma zona de preservação de macacos. Os animais são selvagens, mas podem ser alimentados com alimentos comprados no local. Segundo os atendentes do parque, há uma loja no topo da montanha onde os turistas podem comprar bebidas para consumo próprio ou alimentos para os macacos. A escolha de alimentos para os macacos varia entre maçã e banana em fatias, biscoitos, castanhas e amendoim. Além dos pontos turísticos que o Felipe já apresentou, acho que há um lugar que os visitantes não devem perder durante a viagem ao Japão, que é o Monte Fuji. Bom, o Monte Fuji é a montanha mais alta da ilha de Honshu e de todo o arquipélago japonês. É um vulcão ativo, porém de baixo risco de erupção. O Monte Fuji é um dos símbolos mais conhecidos do Japão, sendo frequentemente retratado em obras de arte e fotografias e recebendo muitas visitas de alpinistas e turistas. Para chegar ao local, você pode ir de carro. Existem 3 entradas para os turistas de carro. Além disso, você também pode pegar o autocarro expresso desde Tóquio até Kawaguchiko e, de seguida, o ônibus para o destino final. Ainda assim, para simplesmente ver o Fuji-san, o comboio é o meio de transporte mais adequado. Por exemplo, numa viagem na linha Tokaido entre Tóquio e Osaka, ou no Shinkansen de Tóquio para Nagoya, Kyoto ou Osaka. A melhor vista é obtida nas imediações da estação de Shin-Fuji, 40 a 45 minutos depois da partida de Tóquio. Claro que você pode optar por subir a montanha a pé. Na realidade, o Monte Fuji é um lugar adequado para fazer hiking. Estão definidos 4 caminhos principais desde aqui na estação até ao topo, que são o de Kawaguchiko, o de Tsubashiri, o de Kotemba e o de Fujiyomiya. A subida pode demorar entre 3 e 7 horas, a descida de 2 a 5. O percurso está dividido em 10 estações, existindo estradas pavimentadas até a quinta estação, que se situa aproximadamente a 2.300 metros de altitude. As cabanas existentes na quinta estação são costumam estar abertas durante a noite, apesar de haver entusiastas que sobem de noite para ver o nascer do sol. Caro ouvinte, o programa de hoje fica por aqui. Espero que tenha gostado. Não se esqueça do nosso encontro na próxima semana. Tchau, tchau.
Prepare-se para partir e descobrir os 4 cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você.